Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, queridos. Deixa eu respirar um pouco aqui, que é só o Felipe puxou na música, hein? Mas como é bom estar juntos com os queridos irmãos, a reencontrá-los, porque da última vez que eu estive aqui teve até escolta policial, vocês lembram? Ficou meia hora até entrar aqui, porque a polícia estava aqui no prédio, mas enfim, deu tudo certo, e é uma alegria, sou grato a Deus aí, ao pastor Léo, pastor Patrick, pelo convite, pela oportunidade. Para quem não me conhece, essa é a minha família. Aqui tem o Lucas, que é o mais velho, casado com a Whitney. E esse bebezinho lindo aí é o nosso netinho, Gianluca. Já fala vovô. Esse é o Jonathan, que está aqui com a gente. Ele está entrando no quarto ano do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Já se forma no final do ano. E que Deus o conduza aí no seu futuro ministério. E essa jovem, falei da minha nora, né, Whitney, e essa jovem do meio aqui é a minha esposa, Tânia, né, já estamos há 29 anos casados, né, então conhecemos a Jesus na Ação Bíblica da Saúde, aí temos servido há quase 29 anos lá na AB Cosmópolis, então é uma alegria tê-los conosco, na nossa família. A Tânia, depois de 15 anos de ministério de ensino bíblico na escola, ela, esse ano, no começo do ano, a escola decidiu não continuar com esse ministério de ensino bíblico. Ela trabalhou durante vários anos em duas escolas, e nos últimos anos ela estava trabalhando na escola de Cosmópolis, tendo toda a liberdade de ensinar a palavra de Deus para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. E então, esse ano, no início do ano, se encerrou esse ciclo. Mas somos gratos a Deus por tantas vidas, professores que tiveram a oportunidade de estudar, de ouvir a palavra de Deus. Deixa eu só colocar aqui. Agora ela vai ter todo o tempo para cuidar de mim. Olha que bênção. Não sei se ela vai aguentar, né? Ah, sim, continua. Agora a escola continua, a escola contrataram outra professora, né, para o ensino bíblico na escola, mas esse ciclo de 15 anos da Tânia se encerrou, e nós somos gratos a Deus por tantas oportunidades que tivemos ali de ensinar a palavra de Deus. Então, é uma alegria. Falei do Jonathan, né, que está terminando o quarto ano. Nós temos mais um casal de seminaristas na nossa igreja, Daniel e Juliana. Depois de um tempo de oração com a igreja, procurando saber qual era o futuro desse casal, e no último domingo tivemos então um aviso para a nossa igreja em Cosmópolis: há uma necessidade na B Vila Antonieta, e o nosso irmão Daniel e Juliana esse ano vão fazer estágio lá no final de semana, e quem sabe no próximo ano, dando continuidade ao ministério, ajudando ali na B em Vila Antonieta. Então nós somos gratos a Deus também por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas ali em Cosmópolis, né? E Deus também tem nos dado a oportunidade de ter o ministério de capelania hospitalar. Toda quarta-feira nós visitamos o hospital em Cosmópolis, já há uns 15 anos. E no final do ano passado, nós conhecemos um novo trabalho em Cosmópolis mesmo, que é uma casa de dependentes químicos, né? O ano passado tinha adolescentes a partir de 12 anos internados, e mais os homens. Então são duas casas, porque os adolescentes não podem se misturar com os adultos, né? E toda terça-feira, das 19 horas até as 21 horas, a gente ficava ali ensinando a palavra de Deus para eles, tendo esse tempo. Mas esse ano já não tem mais adolescentes internados, somente adultos. Cerca de 40 adultos estão internados nessa clínica de recuperação. E a gente ouve todo todas as histórias possíveis, né, a realidade, porque esses homens entraram no mundo das drogas, do crime, enfim, tantas coisas terríveis, mas estão ali para se tratar, estão ali também tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque nós cremos que se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, é um ministério que Deus abriu as portas e com muita alegria estamos ali servindo ao nosso Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, nessa noite, sobre esse tema, o extraordinário de Deus no ordinário, no dia a dia, né? Coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida, na nossa rotina do dia a dia. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida é uma eterna rotina, de acordar, ir para o trabalho, ir para a escola, preparar comida, enfim, fazer tantos afazeres. Mas quantas coisas Deus, pela sua graça e misericórdia, tem permitido nós vivermos a cada dia. Quando nós pensamos em coisas extraordinárias, coisas que fogem ao nosso controle, né, e que a gente vê claramente o agir de Deus na história. E se nós pegarmos a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós temos N histórias de coisas extraordinárias que aconteceram num dia ordinário. Por exemplo, quando Moisés, com quase 80 anos de idade, os primeiros 40 anos da vida dele, ele viveu no Egito, né? Depois do Egito, ele foi viver no deserto, porque ele matou um egípcio e teve que fugir do Egito. E os próximos 40 anos da vida de Moisés vai ser no deserto. E num determinado dia, como era ordinário o cuidar das ovelhas, o pastoreio das ovelhas, ele viu uma sarça ardente. Com certeza não foi a primeira sarça ardente que ele viu queimando no deserto, mas essa era diferente. Essa não se consumia. E quando ele se aproxima, ele ouve o próprio Deus falando com ele, falando de uma missão que Deus tinha para ele, de levá-lo de volta para o Egito para libertar o seu povo. Poderíamos falar sobre Maria, uma jovem, virgem, vivendo no seu povoado, que nem imaginava que um dia um anjo do Senhor apareceria para ela dizendo que ela seria a mãe do Salvador. Algo extraordinário, né? E tem tantas histórias bíblicas, e isso tem me impactado. E eu agora na minha devocional do dia a dia, eu tenho marcado esses episódios extraordinários que acontecem, coisas pequenas e coisas grandes. Porque muitas vezes a gente pensa que coisa extraordinária é só algo gigantesco que acontece nas nossas vidas. Mas coisas pequenas, detalhes pequenos, que são coisas extraordinárias do agir de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que você já viveu, na sua caminhada com Deus, coisas extraordinárias no seu dia, no seu ordinário, no seu dia a dia, na sua caminhada com Deus. E hoje eu quero compartilhar, dentre os muitos textos que a palavra de Deus nos mostra sobre coisas extraordinárias, de um episódio na vida de um homem que estava vivendo o seu ordinário, como ele fazia durante os últimos anos da vida dele, mais de 40 anos da vida dele. Mas naquele dia algo extraordinário aconteceu na sua vida que mudou a história da vida desse homem. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Atos, capítulo 3, a cura de um coxo em Jerusalém. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou projetar. E eu quero fazer a leitura desse trecho e depois trazer algumas implicações, algumas lições para a nossa vida. Pedro e João. Pedro e João eram dois discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Pedro e João que viram muitas coisas extraordinárias acontecendo, caminhando com Jesus, cego vendo, paralítico andando, pessoas endemoniadas sendo libertas, né? Eles viram muitos milagres, multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas. Aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado aos céus. Era o início da igreja primitiva. E também coisas extraordinárias aconteciam também naqueles dias. E Pedro e João, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, ou em algumas versões, na hora nona, 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Essa era a vida desse homem. E lá em Atos capítulo 4, verso 20, fala que esse homem tinha mais de 40 anos. Esse homem era colocado ali, na porta Formosa, todos os dias, na expectativa de receber algumas esmolas para comprar o seu lanche, para comprar a sua comida. Todos os dias, essa era a realidade daquele homem sendo colocado ali na porta Formosa com essa expectativa. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Eu tento imaginar aquele, esse paralítico olhando para Pedro e João, falando: nossa, vai vir uma gorjeta gorda hoje, né? Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mais um mão de vaca, né? Não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta Formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Pela fé, depois lá no versículo 16, né, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Aqui, agora Pedro e João estão dizendo para a multidão que estava ali admirada, né? Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, nós temos a realidade de um homem que todos os dias era colocado estrategicamente naquela porta. Eu imagino que não fosse somente ele, outros mendigos, outras pessoas com outras realidades eram colocadas ali estrategicamente. Já faz muito tempo que eu não venho mais para a Praça da Sé. Eu vinha muito para a Praça da Sé alguns anos, quando tinha que fazer alguma compra de livro bíblico, a gente vinha ali no centro. Eu conhecia muito aquela região. E o que a gente mais via naquela região eram pessoas, muitas vezes, estrategicamente sentados perto de igreja ou em alguma esquina pedindo esmola. Com todo tipo de deficiência, problema que você possa imaginar. Mães que muitas vezes colocavam suas crianças, seus bebês, tão pequenininhos naquele sol quente, esperando receber alguma coisa de alguém que tivesse misericórdia. E nos dias de Jesus, nos dias de Pedro e João, no início da igreja, isso também não era diferente. A palavra de Deus não nos fala exatamente qual era a realidade desse homem. Se ele tinha uma família que cuidava dele, que supria suas necessidades. Parece-me que não. Por quê? Porque todos os dias ele ia esmolar, na expectativa de receber algum dinheirinho para poder comprar uma comida, alguém tivesse piedade dele. E ele foi colocado estrategicamente na porta do templo, onde os religiosos, onde as pessoas iam para fazer as suas ofertas, as suas orações a Deus. Então, estrategicamente, ele era colocado naquele lugar. Por quê? Se religiosos estão vindo ao templo, né, eles podem olhar para nós com misericórdia e ter compaixão da gente. E todos os dias, essa era a realidade desse homem, sendo colocado estrategicamente naquele lugar, naquela expectativa. Eram 3 horas da tarde e um grande fluxo de pessoas havia na entrada do templo. Ali diariamente colocava um coxo de nascença. Era coxo desde o ventre da mãe e vivia nessa situação há mais de 40 anos. Era um coxo de nascença, alguém que não movia suas pernas. Que situação terrível. Como que para esse homem era humilhante estar todos os dias naquele mesmo lugar. Como era triste para esse homem emocionalmente falando, podendo ver as outras pessoas andarem, trabalharem, e ele era impossibilitado de trabalhar. Era impossibilitado de constituir uma família. E essa era a realidade desse homem nos últimos 40 anos da sua vida. Todos os dias, vivendo essa expectativa de que pudesse apenas receber algumas esmolas. Mas naquele dia, em particular, cruzou o caminho desse homem dois discípulos de Jesus. Homens que andaram com Deus, que viram os milagres de Deus. Não eram homens ricos, eles não tinham riqueza material. Mas eles tinham uma riqueza espiritual, que era Jesus Cristo, a maior riqueza, que eles poderiam compartilhar com as pessoas. Este paralítico, esse homem deficiente, não conhecia nem Pedro nem João. E por isso que quando ele olha para Pedro e João, quando João fala, olhem para nós, a expectativa dele era pensando que era alguém generoso, queria ser generoso com ele aquele dia. Mas ele não imaginava que aqueles dois discípulos iam falar, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho de mais valioso eu te dou. Então, essa era a realidade daquele homem todos os dias. E sabe, meus queridos, e quando eu olho para a vida desses dois discípulos, e como nós somos discípulos de Jesus, como nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus, vivendo nos nossos dias, nós também temos que ter a mesma missionalidade, a mesma intencionalidade de fazer diferença na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Porque nós cremos que Deus pode fazer extraordinário na vida das pessoas hoje também. E não deixe de notar que Pedro e João frutificaram no caminho para a hora da oração. Essa rotina de espiritualidade é indispensável para cristãos e igrejas. Estilo de vida sendo missionais. Talvez todo dia você está pegando aquele mesmo ônibus. Talvez vendo as mesmas pessoas naquele ônibus. Talvez na sua rotina, no supermercado, na feira, no seu trabalho, na sua escola, você está encontrando essas pessoas. Todos os dias, é uma rotina. Mas nós temos que ter um coração missional e um desejo de frutificar, de fazer diferença na vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Porque a gente não conhece qual é a realidade das pessoas, o que há no coração das pessoas. E quantas pessoas necessitadas do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. E Pedro e João aproveitaram aquela oportunidade que, diante do pedido daquele homem. Por favor, me dê uma esmola. E Pedro e João foi sincero com aquele homem. Eu não tenho prata e ouro aqui comigo, mas o que eu tenho de mais valioso, eu compartilho com você. Então, eles frutificaram no caminho, aproveitando a oportunidade que Deus estava dando de conversar com aquele homem que nos últimos 40 anos estava vivendo aquela realidade, sendo colocado no mesmo local todos os dias, trazido pelos amigos. Imagina toda a realidade desse homem que tanto sofria, dependia dos outros para levá-lo, para trazê-lo, muitas vezes para ajudar nas suas necessidades que ele tinha, seja elas quais forem. Essa era a realidade daquele homem. Olhe para nós, disse Pedro. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber algo, alguma coisa valiosa. Porém, o que ele ouviu de Pedro foi algo inesperado. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Os dois apóstolos não tinham ouro nem prata, mas tinha um poder de Deus que poderia curá-lo ali mesmo. Aquele homem nunca ouviu isso na vida dele. Alguém falando para eles, em nome de Jesus, levante e ande. Um homem que nunca sentiu as suas pernas. Por nada. Essa era a realidade daquele homem. E de repente chegam dois homens que dizem não ter dinheiro, mas eles tinham o poder, no nome de Jesus, para dizer para aquele homem, levanta e anda. Imagina na cabeça daquele homem, ouvindo tudo aquilo que Pedro e João estavam dizendo para eles. Para ele naquele momento. Queridos, Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Todo filho de Deus que entregou pela fé a sua vida a Jesus tem o poder do Espírito habitando em nós. Esse mesmo poder, essa mesma autoridade que Pedro e João tinham da parte de Deus, nós temos essa mesma autoridade. Esse mesmo poder habitando em nós. E Pedro e João, na autoridade de Jesus, ele diz para aquele homem, levante e ande. Sabe, queridos, existe um ditado popular que diz mais ou menos assim, cada um só pode dar aquilo que tem a oferecer. E essa verdade está estampada na cena em que nós temos. Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinham o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Cada um só pode dar aquilo que tem a oferecer. Então, quando eu compartilho daquilo que Jesus fez na minha vida, eu tenho que ter vivido aquilo. Quando eu falo da salvação em Cristo para as pessoas, é porque eu experimentei na minha vida a transformação da obra de Cristo na minha vida. O reconhecer a morte e a ressurreição de Jesus e a transformação da minha vida. E nós poderemos compartilhar com as pessoas aquilo que nós mesmos experimentamos da graça e da misericórdia de Deus. E todos nós em Cristo Jesus temos uma mensagem gloriosa para compartilhar com as pessoas, que não tem nada a ver com religiosidade. Este homem, olha que interessante, este homem pela situação que ele vivia, ele não podia entrar no templo. Ele era impedido de entrar no templo. Pessoas deficientes não podiam entrar no templo para fazer a sua oração. Ou seja, a própria religião exclui esse tipo de pessoa. E nós vivemos cada vez mais num mundo que muitas vezes exclui as pessoas por suas características, por causa da sua cor, por causa da sua cultura, por causa das suas opções. Nós vemos na palavra de Deus que Deus, Ele ama todas as pessoas. O Senhor Jesus morreu para salvar todo aquele que pela fé nele crê. Por mais que nós tentamos hoje viver um mundo de inclusão, né? Mas a gente vê que ainda existem tantas barreiras para incluir as pessoas, muitas vezes nas nossas próprias comunidades. Vejam crianças, muitas vezes, que sofrem, que têm algum tipo de deficiência, muitas vezes, para incluí-los na escola, na classe. Quanta dificuldade! E este homem não podia entrar. Ele não podia entrar por causa da sua deficiência. Pedro e João falam, olhe para nós. Eu fico pensando nessa frase, e eu fico pensando, cada um de nós, diante das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, e falando para essas pessoas, olhem para mim, olhem para nós. O que você vê em mim? E sabe, queridos, as pessoas, elas estão a nos observar. Acredite em você ou não, as pessoas estão a nos observar por aquilo que falamos, por aquilo que escrevemos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E nós somos julgados pelas pessoas por isso. Hoje, por causa das redes sociais, as pessoas estão avaliando a sua vida, os seus gostos, né? O que você faz ou deixa de fazer. Pedro e João estão dizendo, olha para nós, olha para a minha vida. Poderíamos, assim como Pedro e João, dizer para as pessoas: olhem para nós, o que você vê na minha vida, nas minhas atitudes, naquilo que eu falo. Eu sempre digo, né, que falar é fácil, escrever é fácil, viver é um grande desafio. Viver o cristianismo é um grande desafio. Por isso que Jesus disse certa vez: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Viver o cristianismo não é fácil. Exige sacrifício. Visitar o hospital toda semana exige sacrifício, porque nós encontramos todo tipo de pessoas com todo tipo de problema num hospital. Essa semana encontrei um amigo meu, a crente no Senhor Jesus, que fez o mestrado comigo, e eu encontrei ele num leito de enfermidade, com diagnóstico de um tumor no cérebro. Eu acho que ele não tem nem quase 60 anos. Isso dói, isso machuca, a gente vê a dor, a esposa vindo me procurar, a gente conversando juntos naquele momento. Então, meus queridos, exige. Toda terça-feira, quando a gente vai na casa de recuperação, a gente vê a realidade daqueles homens. É terrível ver o sofrimento daqueles homens, mas com todas as suas lutas, eles estão lá, se reunindo num refeitório, desse tamanho assim, eles se reúnem lá, depois do jantar, sentam ali com medicação que tomaram forte, mas estão ali, estão ouvindo a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, rogando que Deus faça a obra no coração desses homens, que quando eles saiam dali, verdadeiramente as suas vidas sejam transformadas. Então, meus queridos, que as pessoas possam olhar para nós, e elas não vejam em nós um religioso que vai na igreja de final de semana, mas elas vejam em nós o bom perfume de Cristo, elas vejam Jesus nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Isso me faz lembrar de um testemunho do início da minha vida cristã. Eu tinha por volta de quase 15 anos de idade. Eu comecei na nação bíblica com 14 anos de idade. E eu comecei na mocidade, e todo final de semana eu ia para a igreja. Né? E o seu Fred dizia: ó, menino, é importante vir na igreja de domingo de manhã também. Né? Eu ia só de sábado. Ele falava para mim e o Genivaldo. Nós íamos para a igreja. Mas naquele primeiro ano da minha vida cristã, eu tinha um vício terrível. Eu voltava do trabalho, eu já trabalhava, eu voltava do trabalho por volta de 5 horas da tarde. Sabe o que eu ia fazer? Eu entrava no boteco do meu pai para jogar sinuca, lá com os bêbados que tinha lá, jogava sinuca com eles, né? Gastava meu dinheiro, perdia meu dinheiro. Aí, de final de semana, pegava minha Bíblia, ia para a mocidade, para a igreja de domingo e tal. Até que um dia, num desses dias terríveis, e por muitas vezes eu era hipócrita, porque eu sabia que eu estava errado, gastando dinheiro, em vez de até abençoar a obra do Senhor, não abençoava e gastava no boteco. Aí muitas vezes chegava em casa, a consciência pesava, o Espírito Santo tocava: oh Deus, me perdoa pelo meu erro, me ajude, Senhor. Aí no outro dia eu estava lá. Toda vez que eu chegava do trabalho: ô, Devai, vamos jogar? Ah, vamos. Sei o quê. Semanas a fio. E um dia eu estou lá no boteco jogando. Entra um homem do nada no boteco do meu pai. Eu não sei de onde veio, não lembro da cara do rosto, mas não lembro. Mas ele entrou no boteco do meu pai. Ele olhou para mim assim, eu estava com o taco na mão para fazer uma jogada, eu falei: vou ganhar essa partida. Ele olhou para mim assim, apontou o dedo e falou assim: você é um crente safado e sem vergonha. Pauf! Que tapa no rosto! Peguei meu taquinho, botei em cima da mesa assim, ó, e desci para casa. Aí eu chorei. Falei: Deus, que vergonha. E o bar estava cheio, até meu pai estava lá. Que vergonha terrível. Se eu tivesse um buraco ali, eu cavava um buraco ali e me afundava. Tamanha vergonha. Mas aquele homem, não sei de onde veio, que o raio, que o parta, que veio, né, e que falou aquilo. Pau! Mas foi um tapa bem dado. E eu desci para o meu quarto e aí chorei. chorei, pedi perdão a Deus e falei, Deus, nunca mais eu quero entrar num boteco para jogar sinuca. Nunca mais, desde aquele dia, pela graça de Deus, nunca mais entrei num boteco para jogar sinuca. Mas foi uma coisa assim humilhante. Talvez a maior humilhação que eu enfrentei, sofri na minha vida. Por quê? Se eu falasse para as pessoas, olhem para mim naquele ano, elas não veriam um verdadeiro cristão. Elas veriam um religioso hipócrita. Religioso hipócrita. As pessoas, ao olharem para nós, o que elas veem em nós? Por aquilo que escrevemos, por aquilo que postamos, o que elas realmente veem em nós? Os nossos colegas na classe, no trabalho, o que elas veem em nós? E Pedro e João eram dois discípulos de Jesus Cristo. O que é maravilhoso quando nós olhamos para esse texto, este homem aqui, ele não precisou estar dentro do templo para ser curado. Foi lá fora mesmo, onde ele estava, no contexto em que ele estava, na Porta Formosa. O coxo não levantou e não andou, mas Pedro o tomou pela mão e o colocou de pé e os seus pés ficaram firmes. Foi algo diferente, algo sobrenatural. Aquele era o dia marcado para acontecer um milagre na vida daquele homem. Ele pediu esmola, mas Deus havia preparado algo sobrenatural para ele. A vida dele mudaria para sempre depois daquele encontro. A vida desse homem mudou depois desse encontro. E o que é lindo nessa cena é que Pedro estende a mão a ele e o ajuda a levantar. Sabe, meus queridos, o que nós mais encontramos nessa vida são pessoas arrebentadas, derrotadas, no fundo do poço, esperando que alguém os estenda a mão e os ajude a levantar daquela situação. Se ninguém levantar, se ninguém estender as mãos para aqueles homens que estão sendo, estão numa casa de recuperação de drogados, se nós cristãos não estendermos a mão para essas pessoas, quem estenderá? O diabo vai pisoteá-los, vai destruir a vida desses homens. E poderíamos falar sobre tantos outros tipos de problemas. E nós somos discípulos de Jesus Cristo para estender a mão para as pessoas, assim como alguém um dia estendeu a mão para nós e nos compartilhou o evangelho de Jesus Cristo. Não foi a ação bíblica que mudou a minha vida. Não foi o pastor Fred que mudou minha vida, ou os líderes daquela época, mas foi a mensagem que eles pregaram de Jesus Cristo. E pessoas que estenderam a mão e me ajudaram a conhecer o amor de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Pedro e João estavam indo para um momento de oração, e no caminho dele estava a vida daquele homem. E eles foram sinceros, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho de mais valioso, eu compartilho com você, em nome de Jesus, levante e ande. E aquele homem, então, ajudado por Pedro, se levanta. Ele sente as suas pernas, ele nunca sentiu. Ele se levanta, como o texto bíblico fala. Ah, se todos nós dessemos conta do que realmente temos a oferecer para as pessoas. E o texto bíblico nos fala que este homem, depois de se levantar, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele entra onde? No templo. Ele nunca teve a oportunidade de entrar no templo por causa da sua deficiência. E a primeira coisa que ele faz, ele entra no templo fazendo o quê? Pulando, saltando de alegria e louvando a Deus. A vida desse homem foi transformada, o extraordinário aconteceu no ordinário desse homem, na vida ordinária. Esse homem agora podendo andar, ele poderia trabalhar, ele poderia constituir uma família, ele poderia ser um discípulo de Jesus levando essa mensagem para as pessoas, porque a sua vida foi transformada. E meus queridos, se todos nós dessemos conta do que realmente temos a oferecer para as pessoas, A maior riqueza que nós temos para oferecer para as pessoas, falar do Evangelho de Jesus, conhecer a palavra de Deus e ajudar pessoas no nosso dia a dia. Compartilhando um texto da palavra de Deus, orando com elas. Como é gostoso quando nós, pela graça de Deus, não pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus, quando nós podemos ajudar pessoas em suas diversas situações que elas estão vivendo, e elas reconhecem o amor de Deus, a grandeza de Deus, e suas vidas são impactadas e são transformadas. Queridos, nós temos uma mensagem gloriosa, nós temos uma mensagem poderosa para compartilhar com as pessoas. Nós estamos caminhando para a volta, para o retorno do Senhor Jesus, para arrebatar a sua igreja. Nós estamos caminhando para isso. E ainda nós encontramos o quê? Centenas, milhares, bilhões de pessoas na face da terra que não conhecem o nome de Jesus. Quantas pessoas estão sendo enganadas por religiões, ditas até cristãs, que pregam um falso evangelho, um evangelho de prosperidade, de cura e tantas outras coisas mais, mas não um evangelho que transforma, não um evangelho que confronta o pecado das pessoas. Porque essas pessoas saem e continuam a viver no pecado. Elas não são confrontadas a uma mudança de vida, a ser o melhor marido, a ser o melhor pai, a ser o melhor cidadão, a ser o melhor vizinho. Se todos nós dessemos conta do que realmente temos a oferecer para as pessoas, Pedro e João, eles sabiam o que eles tinham para oferecer para as pessoas. E quando nós lemos o livro de Atos, é maravilhoso ver a ação do Espírito Santo usando a vida daqueles homens e vidas sendo transformadas. Por onde eles passavam? Por onde eles passavam? Pessoas eram transformadas, impactadas com a mensagem do Evangelho. Por mais que os líderes religiosos tentavam parar eles, eles continuavam pregando, eles continuavam falando. Quantos cristãos no primeiro século morreram em arenas, queimados, vivos, mas aqueles que continuavam vivos, continuavam pregando o Evangelho, e esse Evangelho chegou até nós. Porque a mensagem do Evangelho, ela é poderosa, ela transforma vidas. Enxergue o mundo da forma como ele realmente é. Miserável em seus pecados. Tudo o que está acontecendo ao redor do mundo é a consequência da miséria do pecado na vida das pessoas. Pessoas carentes da graça e da salvação, necessitadas de Jesus Cristo. As pessoas não estão necessitadas de mais uma religião. As pessoas não estão necessitadas de mais um governo. As pessoas estão necessitadas de Jesus Cristo. E esta é a mensagem que eu e você carregamos. E esta é a mensagem que nós podemos compartilhar com as pessoas. Assim como Pedro e João, indo para o seu momento de oração, encontra aquele homem naquela situação miserável. E que pedem a Deus para que Deus transforme a vida daquele homem, e a vida daquele homem foi transformada. Envolva-se de forma intencionalmente discipuladora na vida de outras pessoas. Pensa nas pessoas que no dia a dia Deus coloca no nosso caminho. Oportunidades que o Espírito Santo está preparando para mim e para você. Nós muitas vezes estamos tão preocupados, tão focados com as coisas do nosso ordinário, né? Das tarefas que nós temos que fazer. Mas será que na nossa agenda do dia a dia existe espaço na nossa agenda para compartilhar do amor de Deus com as pessoas? Para encontrar pessoas assim como este homem e poder ajudá-las, estender a mão a elas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Ou nós muitas vezes estamos com a nossa agenda tão cheia que nós não temos tempo para fazer diferença na vida das pessoas? Queridos, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Só essa semana passada, nós recebemos a notícia de um irmão em Cristo, amigos da igreja onde o pai da Tânia vai, nós conhecemos esse casal, e no domingo à noite, sábado à noite, ele teve um infarto fulminante, 62 anos. Crente no Senhor Jesus, mas aí, essa semana encontro o Edilson lá naquela situação também, diante de um diagnóstico terrível. E depois, hoje nós recebemos também a notícia de um professor de educação física, que foi professor dos meninos, do Lucas, do Jonathan, que nós conhecíamos, e hoje nós recebemos a notícia que ele morreu. Pessoas novas. Então, meus queridos, a vida nos dá oportunidades, e nós muitas vezes queremos deixar para amanhã, o amanhã pode ser tarde demais. A vida deste homem foi transformada. Depois, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele está lá no templo, e os religiosos estão indignados com aquela situação, questionando, manda chamar os pais dele, né? E os pais falam, pergunta para ele, ele tem mais de 40 anos, como que ele foi curado, eu não sei. Uma coisa eu sei, ele era aleijado, a gente sabe disso, desde que ele nasceu. Pergunte para ele. Então, meus queridos, que nós possamos estar de antenas ligadas, que nós possamos ser sensíveis ao agir do Espírito Santo. Porque Deus vai colocar pessoas no nosso caminho e coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida, na vida dessas pessoas. O extraordinário de Deus, todos os dias está acontecendo, nas pequenas e nas grandes coisas. É óbvio que muitas vezes a gente quer focar nas grandes coisas, né? Como a cura de um paralítico. Mas pequenas coisas são coisas extraordinárias de Deus acontecendo dia a dia. Por exemplo, a misericórdia de Deus que se renova cada manhã é algo extraordinário. Se ela não se renovasse, eu e você estaríamos perdidos. Mas todo dia ela se renova. Todo dia ela se renova. É algo extraordinário. O fato de andarmos, de falarmos, de termos o pão de cada dia, são coisas extraordinárias que Deus está permitindo acontecer em nossas vidas e que nós possamos louvar a Deus. Então, se envolva de forma intencionalmente discipuladora na vida de outras pessoas. Pessoas estão nas sarjetas da vida, precisando de alguém que estenda o braço e os ajude a se levantar, mostrando o caminho para elas, que é Jesus Cristo. Juntos, somos mais fortes. Sozinhos nós podemos fazer a obra? Sim. Mas quando nós juntamos forças, né, nós somos mais fortes. E a comunidade da igreja, quando ela se junta, todos estão envolvidos, é mais forte. Né? Nós somos mais fortes para ir mais longe. Né? Então, como é importante nós pensarmos na unidade do corpo, assim como Pedro e João. Aproveitar aquela oportunidade e apresentar o evangelho àquele homem, curaram aquele homem que teve a sua vida transformada, impactada, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma, a partir daquele dia. Assim como a minha vida, pela graça de Deus, nunca mais foi a mesma, depois que eu tomei aquele tapa daquele homem que entrou naquele boteco, a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi como para criar vergonha na cara mesmo, porque e realmente eu era isso, eu era um crente hipócrita, que ia na igreja no final de semana, mas que durante a semana não vivia o evangelho. E Jesus nos chama a vivermos o evangelho no nosso dia a dia, nas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, o extraordinário de Deus no ordinário. Tantos episódios das escrituras que mostram o extraordinário de Deus no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E a minha oração é que eu e você possamos experimentar o extraordinário de Deus todos os dias, na nossa vida, e ver isso na vida das pessoas. Né? Não para a nossa glória. Isso não foi para a glória de Pedro e João, mas foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus, porque quando Pedro e João entram no templo, eles falam, quem fez a obra na vida daquele homem, foi aquele versículo, né? Só deixa eu voltar aqui. Cadê aquele versículo? Depois Pedro, então, tá falando para a multidão que está lá dentro do templo, ele fala, pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então Pedro e João, ele fala, quem fez isso? Fomos nós. O poder que está em nós, mas esse poder é de Jesus. Foi ele que deu a esse homem saúde perfeita para ele se levantar e estar aqui conosco agora louvando a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque todos nós temos vivido o extraordinário de Deus nas nossas vidas, nas pequenas e nas grandes coisas. Nos perdoe, Senhor Deus, das vezes em que nós não reconhecemos isso. Nos perdoe, Senhor Deus, das vezes que isso passa despercebido, ó Deus, no nosso viver diário. Mas, ó Deus, o fato de saber que a Tua misericórdia se renova todas as manhãs é algo extraordinário. Porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que cumpre a Tua palavra. É extraordinário, Senhor Deus, termos a Tua palavra na nossa língua. E com toda liberdade podermos abrir a Tua palavra quantas vezes quisermos ao longo do dia e ouvirmos a Tua voz. É algo extraordinário, Senhor, saber que nós podemos orar. Através de Jesus Cristo nós podemos entrar na Tua presença. Nós não precisamos de nenhum representante para interceder diante do Pai. Nós podemos entrar na Tua presença por meio de Jesus Cristo, que nos abriu um novo e vivo caminho. E quantas vezes, Senhor Deus, o Teu povo negligencia a vida de oração, seja ela pessoal, seja ela coletiva, e deixa de provar o extraordinário do Senhor, porque não estão orando. Não vem coisas extraordinárias acontecendo na vida das pessoas, porque não estão orando, não estão clamando ao Senhor. E isso é extraordinário. É extraordinário saber que o Espírito Santo habita em nós. É Ele que nos abre o entendimento da Tua palavra. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos dá poder e autoridade para falar em nome de Jesus, mesmo nós sendo tímidos, acovardados muitas vezes, Ele nos dá poder. Esse mesmo poder que deu a Pedro e João, essa autoridade para curar a vida daquele homem. Ó Deus, tantas vidas passam por nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa academia. Senhor, pessoas que, assim como esse homem deficiente, estão deficientes espiritualmente falando e que precisam que alguém estenda o braço e os ajude a se levantar, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. Dá-nos um coração missional, dá-nos um coração sensível, Senhor, à necessidade das pessoas. Que proveito há em nós ganharmos um mundo inteiro, termos uma vida de conforto e tantas coisas boas, mas, ó Deus, nós não falarmos o Teu amor, ou mesmo nós não termos tido uma experiência real com Jesus Cristo, porque nós só podemos falar daquilo que nós experimentamos. Ó Deus, se nós tivermos um verdadeiro encontro com Jesus, transformador, então, ó Deus, nos encoraje a compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas também, pela fé em Jesus, tenham suas vidas transformadas. Ó Deus, existem tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens, tantos adultos, tantos idosos ao redor do mundo, Senhor, que se morrerem hoje, sem conhecer a Jesus, estarão sendo lançados no inferno. Ó Deus, o Senhor tem nos dado uma missão, ó Deus, de levantarmos os nossos olhos e vermos os campos. Assim como o Léo leu no início, Senhor Deus, na ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E ali Jesus promete, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então ajuda-nos a não nos esquecermos disso, Senhor. Ajuda-nos a vivermos o ordinário, no dia a dia, com excelência. Ajuda-nos a vivermos o ordinário com missionalidade. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos o ordinário, sensíveis à ação do Teu Espírito. Ó Deus, as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Abençoe essa igreja, Senhor Deus, essa comunidade de discípulos, que eles cresçam, se desenvolvam, e que a essa comunidade de discípulos aqui em Santana faça diferença nesse prédio, nesse bairro, ó Deus, nessa cidade, e que muitas pessoas tenham suas vidas transformadas através das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.